trabalhos anterior, porque é precisamente na área fiscal que importa concentrar igualmente atenções e aliviar o peso dos impostos na área da habitação. Não nos podemos esquecer da carga fiscal, senhores deputados. Como é sabido, Portugal atingiu um valor recorde, 36,4% do PIB, em que o peso da despesa pública é de 44,8%. Portanto, vale a pena falar da carga fiscal, que faz sucumbir igualmente aquilo que é o esforço dos portugueses na matéria da discussão. São, por isso, bem-vindas as propostas hoje em discussão. São genericamente bem-intencionadas, e aqui permite-me apenas excluir a situação do Livre, que não resistiu, uma vez mais, a agravar as taxas de IMI, em alguns casos 20 vezes mais, para prédios devolutos, incluindo prédios rústicos, num ataque à pequena propriedade familiar. Aliás, no entanto, vai aliás em linha com as propostas do Governo, porque as propostas do Governo, essas revelam falta de experiência, falta de prudência e ausência de sabedoria. É patente naquilo que são as propostas que o Governo apresenta nesta matéria a perseguição ao alojamento local sem qualquer cabimento ou a inconstitucionalidade óbvia ou extensiva no caso do arrendamento forçado de imóveis, outra das medidas do famigerado pacote Mais Habitação do Governo. Portanto, importa evitar aqui a soberba, o radicalismo ideológico e, portanto, nessa medida, até saudamos as propostas do IEL, do Chega ou do PAN por moderadas e por se irem ao encontro daquilo que são as propostas do PST. As propostas do PST, conforme referi, são lineares e têm aqui um papel fundamental para resolver este problema. A redução da taxa liberatória do IRS para rendimentos prediais, o reforço da dedução à coleta também a sede de IRS relativamente a valores pagos a título de juros, ou a aplicação, um pouco no seguimento da proposta do IEL, mas aqui bem vincada para os anos 24 a 30, do IVA à taxa de 6% nas obras e serviços de construção e reabilitação de prédios urbanos. Um conjunto de medidas, essas sim, concretas, sérias e que o PS irá defender e que, se o Parlamento assim entender e for essa a sua vontade, poderão fazer superar este grave problema que é o da habitação em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluído o período de intervenções, não tendo a mesa mais pedidos de palavra, vamos passar ao encerramento. E para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se há uma coisa que estas duas discussões demonstram é que há duas visões para a habitação. Uma centrada na inveja, centrada numa xenofobia light, segundo a qual o problema da habitação se resolve expulsando estrangeiros, expulsando turistas. E outra visão, uma visão positiva, construtiva, de que deveremos apostar em mais oferta, em permitir que mais portugueses, mais jovens tenham acesso à habitação e sim que também estrangeiros que escolham o nosso país para viver, de várias profissões, possam ter também acesso a mais habitação. Depois culpou-se aqui o neoliberalismo na habitação, que é a expressão habitual, que é o culpado de tudo neste país. Vamos olhar para quando é que este neoliberalismo apareceu. No final de 2015, o preço das habitações estava basicamente ao mesmo nível que estavam 8 anos antes. Até 2015, até ao final de 2015, os preços da habitação estavam basicamente estáveis. Desde 2015, segundo dados do Eurostat, os preços da habitação subiram 61% em Portugal. O que é que aconteceu em 2015? O que é que aconteceu no final de 2015? Assumiu o poder o Partido Socialista com o apoio de quem? Do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, temos aqui a nossa ala neoliberal que supostamente contribuiu com um conjunto de políticas para que os preços tivessem aumentado. Foram vocês que validaram todas as políticas desde 2015. Foram vocês, foi o PCP, foi o Bloco de Esquerda, foi o PS que fez todas estas apostas. E desde que o PS assumiu o poder, o preço das casas subiu 61%, quando nos 8 anos anteriores tinha estado estagnado. Portanto, se querem culpar o neoliberalismo, os neoliberais são vocês, porque foram vocês que validaram todas estas políticas. Não éramos nós que estávamos cá. Porque, se calhar, então, o problema não é do neoliberalismo. O problema é do que aconteceu nos últimos 10 anos, que foi uma queda brutal da construção. E quando a oferta cai, senhores deputados, o que é que acontece quando a oferta cai? Os preços aumentam. Não foi o neoliberalismo, porque se fosse o neoliberalismo, vocês tinham que só olhar ao espelho e verem-se como os neoliberais que determinaram estas políticas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 3 da ordem do dia, para apresentar o projeto de lei número 664 do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou só aguardar o descongestionamento das bancadas da direita.
Senhoras e senhores deputados, agradeço que criem as condições para que a oradora possa usar da palavra. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora presidente. Neste dia da língua portuguesa, quero saudar todos os músicos portugueses, aqui bem representados pelo Rogério Charras, tenho a certeza que assim se sentem. O Bloco de Esquerda apresenta um projeto para garantir uma cota mínima obrigatória de música portuguesa na programação musical das rádios. Entendemos que só há duas formas de debater o problema ou a questão das cotas de música portuguesa nas rádios. Uma, que foi defendida pelo Presidente da Associação Portuguesa de Rádio e Difusão em declarações que eu imagino que ele próprio considerará hoje que foram infelizes, dizendo que não há produção suficiente de boa música portuguesa para suportar essa cota. Quem entende isto, entende que as cotas não só não combatem uma injustiça, como criam uma outra injustiça, que seria a de obrigar os ouvintes a ouvir má música portuguesa quando há tão boa música estrangeira feita no mundo. Esta perspectiva parte de um erro fatal. A ideia de que as rádios não passam mais música portuguesa porque a música portuguesa é má. E isso não é verdade. As rádios não passam mais música portuguesa porque a música portuguesa é menos ouvida. E é menos ouvida porque é menos promovida, é menos difundida, é menos apoiada e é menos rentável. Há nesta posição de quem é contra as cotas também um certo provincianismo de que não conseguimos escapar, de que tudo o que vem de fora é necessariamente bom e tudo o que é nosso é necessariamente mau. Outra perspectiva é aquela de quem quer que seja normal ligar a rádio e ouvir música portuguesa. Porquê? Porque ela existe. A música portuguesa existe e é boa. Tosé Brito, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, confirmou isto. Declarou que é uma mentira completa que não haja música portuguesa suficiente, que cada vez se produz mais música portuguesa, que nunca se produziu tanta música portuguesa, eu acrescento, tão boa música portuguesa. Tosé Brito diz que 25% podem preencher só com música portuguesa produzida nos últimos 2 meses e outros 25% para os últimos 100 anos e temos facilmente 50% de música portuguesa nas rádios. Quem defende as cotas quer também que seja possível viver com dignidade da música em Portugal, porque a economia agradece e a cultura também. Não é normal condenar a nossa indústria musical pelo preconceito de que o que vem de fora é que é bom e o que é nosso é mau. Nós estamos aqui para debater com quem defende as cotas, com quem defende que o normal é haver cotas de música portuguesa, como há em tantos outros países, porque é isso que protege a produção cultural portuguesa. Queremos, obviamente, discutir limites mínimos, limites máximos, queremos discutir exceções, queremos discutir a fiscalização. Ouvimos com atenção o ministro Adão e Silva sobre esta matéria. Concordamos, como ele também disse, que há rádios que estão isentas de cota, como a Sociedade FM ou a Mega Hits, a Nova Era, porque quando as cotas foram aplicadas, a música que estas rádios passavam, como a música rap, urbana e hip-hop, não era suficiente para preencher as cotas. Hoje, a realidade da produção musical em Portugal é completamente diferente. Mas também recordamos que este debate só surgiu e que o Bloco de Esquerda só apresenta este projeto porque o Governo decidiu cair a portaria que garantia 30% de cota mínima. Poderia ter publicado outra, não o fez. Remeteu a discussão para o Parlamento. Nós cá estamos. Aceitamos com muito agrado esta tarefa. Apenas pedimos ao Partido Socialista que, acolhendo o próprio pedido do Ministro Adão e Silva, deixe os nossos projetos passarem à especialidade para que aí podemos, então, debater as cotas de música portuguesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 717 do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor.
Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, queria dirigir uma primeira palavra aos músicos, aos artistas que aqui estão connosco, que acompanham esta matéria e que estão neste momento também a acompanhar este debate. O PCP traz a debate uma proposta que tem como objetivo apoiar os artistas, os músicos portugueses. Uma proposta que tem como objetivo valorizar a música portuguesa, aquilo que cá se faz no nosso país, de valorizar a nossa língua e a nossa cultura. Uma proposta que aposta na promoção e na divulgação da música portuguesa. Em primeiro lugar, propomos que a cota de difusão da música portuguesa na programação dos serviços de programas radiofónicos seja fixada em 35%. Consideramos que faz todo o sentido este aumento da cota. Aqueles que dizem que não há produção musical em Portugal com qualidade que permita preencher a cota, a vida já revelou que esta afirmação não tem correspondência com a realidade. Há produção, há qualidade, precisamos é de criar e dar as possibilidades e criar todas as possibilidades para que se continue a desenvolver e a criar mais música no nosso país com qualidade. O que aconteceu com a introdução da cota não só contribuiu para uma maior produção musical nacional, como as audiências das rádios que a difundem aumentaram. Em segundo, propomos que a cota seja fixada por lei e deixe de ficar dependente de portarias anuais, que seja um valor fixo. Aquilo que nós temos registado é que a lei hoje define que a cota é variável entre 25% e 40%. Mas aquilo que nós temos visto é que a cota tem sido fixada pelo valor mínimo, com exceção do período da pandemia da Covid-19, que aumentou para 30% e com a justificação e bem de apoiar os profissionais lesados pela paralisação dos espetáculos musicais. Há, portanto, condições para esta fixação. Entretanto, este regime excepcional cessou e a cota voltou a ser os 25%, que significou um retrocesso sem qualquer justificação. Em terceiro, propomos o aperfeiçoamento do regime de exceções. O PCP entende que o regime de exceção não deve consistir na simples isenção de difusão de música portuguesa. Entendemos que deve permitir a isenção da aplicação de subcota de novidades ou a terminação de uma cota mais reduzida fixada por portaria e não pela ERC. Para que a rádio seja reconhecida como sendo dedicada à difusão de um género musical em particular, que tenha reduzida produção em Portugal, esse género musical deve preencher pelo menos 50% da respectiva programação. Queremos com isto evitar que se possam encontrar subterfúgios para não difundir a música portuguesa. Daqui dirigimos aos artistas, aos músicos, o nosso reconhecimento, pelo seu trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo de anos, muitas das vezes em situações muito difíceis, aliás, como vimos no período da pandemia.